Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que você esteja bem e esteja se cuidando. O boletim epidemiológico da Covid-19 dessa terça-feira mostra um total de 159 mortes e 3.512 casos confirmados da doença no Paraná. São mais 182 confirmações e mais 3 óbitos. O número de recuperados já chega a 1.795. Segundo o boletim, 225 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada pelo coronavírus, sendo que em 63 há registro de mortes. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem a operação técnica de Marquinhos Souto, transmissão ao vivo pela Ciclano Streaming e na produção Karina Magobo e Giovana Manzetto.
Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Nosso entrevistado de hoje é o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto. Secretário, imensa satisfação recebê-lo novamente aqui. O trouxemos quando a gente iniciou esse período de crise, no dia 24 de março. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço a oportunidade, David, a você, a toda a equipe da ERP, todas as rádios que estão também acompanhando e retransmitindo neste momento as informações. É satisfação, uma honra estar aqui novamente e dois meses depois, muita água já passou debaixo da ponte, mas tem ainda muita água para passar.
Secretário, começo já com uma pergunta um pouco polêmica. O Ministério da Saúde, na semana passada, há uma semana, liberou então o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Como que está isso no Paraná? A Secretaria de Saúde está estudando ou algum comitê específico?
David, nós temos aqui no Paraná, assim, seguimos orientações, temos uma equipe de epidemiologia, somos aconselhados por diversas sociedades de especialidades médicas, temos uma relação direta com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, de Pneumologia. Então, temos trabalhado diretamente com os especialistas, mas também, em relação à cloroquina, houve a orientação do Ministério da Saúde da utilização da mesma já nos casos iniciais, ambulatoriais, com menor gravidade. Essa foi a orientação exarada pela portaria do Ministério da Saúde da semana passada e que o próprio presidente Bolsonaro falou sobre isso em diversos meios de comunicação. O Conselho Federal de Medicina, em 2020, tem um parecer que fala, olha, existindo algum médico que queira passar a cloroquina para o seu paciente, que ele o faça mediante a assinatura do próprio paciente do termo de consentimento daquele cidadão. Isto posto, aqui no Paraná, o médico que solicitar cloroquina para o seu paciente, nós vamos fornecer. A nossa lógica é não cercear ninguém, apesar de que ainda não temos um estudo robusto que fale favorável à cloroquina ou à hidroxicloroquina, a orientação do nosso governador, a nossa orientação, é de que esse medicamento esteja à disposição dos pacientes, seja nas farmácias das regionais de saúde, seja através de solicitação direta dos municípios. Nos pacientes mais graves, que estão internados e que os hospitais se utilizam do protocolo com hidroxicloroquina e azitromicina, os medicamentos já estão chegando. Então, aqui, o médico que passar esse tipo de medicação, ninguém vai ficar sem a medicação. Não quer dizer que a gente concorda.
Uma opinião pessoal do senhor, que é médico, foi médico tantos anos na região norte do estado, o senhor usaria com um paciente?
Eu acho que ainda não tem um consenso robusto que indique que isso, o uso da cloroquina pode trazer vantagens. Nós ainda, e essa talvez seja um grande gancho que você me dá, falar sobre isso. O inimigo é invisível, está circulando, está atingindo as pessoas e, principalmente, por que que nós devemos nos cuidar? Porque não existe um remédio ainda eficaz, claramente eficaz, consolidado de maneira eficaz contra isso, e também não existe vacina. Então, cabe, principalmente, levar esta informação, é o nosso papel, falar, olha, o principal tratamento é não farmacológico, não medicamentoso, é isolamento e distanciamento. Tá, mas eu tenho que trabalhar, eu sei de todas essas demandas. A gente sofre com tudo isso quando vê a penúria de muitas famílias, dificuldade econômica, a atividade econômica está sofrendo de um modo geral, tanto para quem empreende quanto para quem trabalha. Mas assim, nesse momento é importante pensar na vida. Temos aí uma alta taxa de letalidade das pessoas que estão ficando doentes, a transmissão é rápida, e a transmissão chega e você não tem nem ideia de onde ela vem, porque já estamos em transmissão comunitária há muito tempo, então você às vezes já é um portador assintomático, está circulando por aí, e se não se cuidar, vai acabar transmitindo para os outros.
Secretário, desde a semana passada, quando houve esse anúncio por parte do Ministério da Saúde, eu tenho percebido aqui nas ruas de Curitiba que a população já deu uma relaxada. Vi muita gente sem máscaras e pessoas, inclusive, do grupo de risco. O senhor também tem notado esse certo relaxamento por parte da população?
Nós temos que entender que existem pessoas, as mais diferentes maneiras de viver em comunidade. Muitas vezes, as pessoas com mais idade são sozinhas. E elas é que tem que fazer a sua compra, tem que fazer a sua corrida ao banco para pegar a aposentadoria. Então, muitas vezes essas pessoas estão na rua. Mas isso não quer dizer que houve um relaxamento. O relaxamento que nós estamos entendendo que houve é geral. As pessoas não estão mais entendendo o vírus como algo agressivo e um agente que pode transmitir esta doença e que tem uma faceta cada dia diferente, né? Tem alguns pacientes que evoluem mais com falta de ar, tem outros que evoluem com outros sintomas de maneira mais forte, cefaleia, febre, tem alguns que rapidamente têm que ser levados para uma unidade de saúde, para internação no hospital, e existem também aqueles casos que internados no hospital evoluem para uma insuficiência respiratória franca, necessitam ser entubados, ficar no respirador, e quando vai para o respirador é loteria, metade vai bem, metade não volta. Então, assim, é uma doença dura. Nós temos aí quase 160 óbitos no Paraná, são 159. Mas eu quero dizer que não são números, David, não são números. Cada 159 pessoas que foram a óbito, cada uma delas tem nome, tem família, morava em algum local. Ah, mas dois terços desses 159 têm mais de 60 anos, alguns muito idosos. Muito idosos que não iriam sucumbir se não fosse pela chegada do coronavírus. Poderia até vir a óbito por outro motivo, por outra doença, mas não especificamente pelo coronavírus. Então veja, são 159 famílias, são cidades inteiras em luto, tristes, comunidades todas comovidas. Então eu digo que nós estamos passando um momento muito diferente. Falar que é difícil não precisa, porque já choveu no molhado, mas é diferente. A Olimpíada foi cancelada, celebramos a Páscoa pela internet, e agora temos o drive-thru em todas as atividades, estamos mudando toda a nossa maneira de se relacionar, por isso a necessidade de ocupar espaços de informação, a alegria de vir aqui na AERP, falar com tantas pessoas, levar informação. O pior no Paraná não aconteceu. Nós conseguimos achatar a curva até agora, porque tivemos grande sacrifício de todos os paranaenses. Porém, agora, nos últimos 10, 20 dias, com essa questão do Dia das Mães, uma grande movimentação Dia das Mães, o auxílio emergencial do governo federal, filas na frente da Caixa Econômica na maioria das cidades, e também com a chegada da aposentadoria no começo do mês, tivemos um grande movimento, e esse é o resultado. Tínhamos 50 casos por dia, 50 casos novos por dia, estamos batendo na casa de 150, 180 novos casos por dia. Essa explosão, estamos tentando mantê-la controlada, Mas se nós entendermos que os números estão saindo do controle, ainda não dá para descartar uma nova, diria aí, não foi feita a quarentena no Paraná ainda, mas talvez medidas restritivas novamente para que nós possamos economizar vidas no final aí do processo.
O senhor está dizendo, então, que a crise da pandemia ainda não chegou ao Paraná.
Não chegou. Nós trabalhamos bem até agora, mas eu digo que não há zona de conforto em relação ao coronavírus. Existe sim um quadro muito equilibrado aqui no Paraná, mas esse quadro equilibrado também pode se desequilibrar. Então, por isso que eu volto a insistir no isolamento domiciliar. Quem não precisa sair de casa, não saia. Quem puder ficar em casa, fique, principalmente crianças, jovens e idosos, e as populações de risco, pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que estão em tratamento de hemodiálise, ou ainda aqueles que já fizeram ou vão fazer transplantes. Essas populações de risco têm que se cuidar mais do que as outras ainda, porque o vírus está circulante, e o vírus circulante, a resposta imunológica depende de cada cidadão. Uma pessoa que está melhor tem uma resposta mais forte. Mesmo infectado, o vírus não faz tantos estragos. Quem tem uma janela imunológica mais baixa, um quadro imunológico mais baixo, mais rebaixado, com certeza vai apresentar um quadro mais duro, mais agressivo da presença do coronavírus no seu organismo.
Secretário, estamos na última semana de maio. O senhor acredita, então, que esse pico possa ser registrado no mês de junho, julho? Quando seria?
Eu sempre me reservei, David, ao longo do tempo, de falar, olha, as pessoas falavam, vai ser em abril, vai ser dia 15 de maio. Eu nunca fechei uma data, porque passamos por uma situação peculiar no Paraná, que é a estiagem. O fato dessa crise hídrica, falta d'água, falta de chuva, e principalmente umidade relativa do ar rebaixada, ela ajuda a segurar, a não deixar circular com bastante força também o vírus. Os vírus, de um modo geral. Uhum. Se nós tivermos frio, com chuva, com muita umidade, isso vai acabar acarretando, sim, um aumento muito grande do número de casos. Veja você que nesse momento, lá no Pará, no Amazonas, nós temos muitos casos, muitos óbitos, e lá não tem frio, mas lá tem muita chuva e tem muita umidade. Então veja a situação que nós estamos passando. Até agora também, a estiagem, se de um lado faltou água na torneira das pessoas, de outro lado, a estiagem ajudou a segurar um pouquinho a disseminação e a circulação do Covid-19.
Secretário, eu disse, né, há pouco que a população já relaxou um pouco, né, quanto ao uso de máscara, o distanciamento social neste momento, mas é bom lembrar para o nosso ouvinte que o uso de máscara é lei no Paraná. A população saiu de casa, tem que sair de máscara, né?
Exato. Recentemente foi aprovada na Assembleia uma proposta do deputado Romanelli, inclusive, e o governador Ratinho Júnior sancionou essa lei. E foi bem colocado, acho que foi num momento importante da Assembleia de colocar um projeto como esse, foi até meio pioneiro em relação aos outros estados, uhum. E a máscara veio para ajudar. E sim, tem um papel importante, preponderante. Quem vai sair de casa, quem não tem jeito, tem que sair, vai trabalhar, é máscara, álcool em gel, lavagem frequente das mãos, distanciamento social, então é a questão de ficar o mais longe possível de outras pessoas, inclusive no posto de trabalho. Existem postos de trabalho que não tem jeito, mas que todos esses cuidados sejam tomados. Um grande problema nesse momento, a gente tem alertado e falado, inclusive discutido aqui com a Comec, aqui em Curitiba, essa questão do transporte coletivo. Transporte coletivo, às vezes, nós estamos vendo que os ônibus estão saindo do ponto inicial com metade da quantidade de passageiros. Mas ao longo da linha, os passageiros vão entrando. E as pessoas têm que ser transportadas. Não há condições de que isso não exista. Temos insistido nas mudanças de horário daqueles compromissos dos cidadãos, de um modo geral. Quem tem que trabalhar, que possa chegar mais tarde, que possa sair mais tarde. Essa é uma medida tentando aliviar um pouco os horários de pico do transporte coletivo ao longo dos terminais. Mas eu insisto, não tem solução para isso ainda. A solução é tentar evitar o horário de pico e, principalmente, entrou e saiu de dentro de uma estação, de dentro de um ônibus, faça uso do álcool gel nas suas mãos, mantenha o uso da máscara e, principalmente, se proteja. Nós precisamos passar por isso, porque você que está no transporte coletivo, está no comércio, está na rua, você vai voltar para sua casa. E ao voltar para sua casa, lá pode ter sua mãe, seu pai, pode ter um neto, uma neta, e tudo isso serve para fazer com que o vírus possa estar circulando. Uma pessoa sintomática, David, uma pessoa sintomática, ou com tosse, ou com febre, ou com falta de ar, ela aparece. Uma pessoa assintomática, o chamado portador assintomático do vírus, ele não passa o recibo de que ele está doente. Não teve febre, não teve tosse. E para cada caso sintomático, existem de 8 a 12 assintomáticos. Então veja o risco que todos nós estamos correndo todos os dias em relação a uma doença que não tem remédio ainda declarado e que não tem vacina. Na influenza, 11 anos atrás, foi um corre-corre até que surgiu o Tamiflu. E o Tamiflu, quando ministrado no início dos sintomas, conseguia segurar a repercussão no organismo daquele doente, das condições da influenza. Logo depois veio a vacina. O que era quase 4% de mortalidade da influenza, baixou para 0,12%. Nós estamos ainda nesse estágio que não tem remédio, não tem vacina. E a nossa mortalidade bate aí na casa de 5%.
Rápido intervalo aqui no Em Pauta, a gente volta já com a entrevista com o secretário Beto Preto.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta Especial está de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nosso entrevistado de hoje é o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Secretário, trago agora as perguntas dos nossos colegas das mais de 32 emissoras de rádio que transmitem neste momento ao vivo a entrevista com o senhor.
Agradecer, viu, David?
Por favor.
Agradecer muito aí a todos que estão nos acompanhando, as emissoras de todo o Paraná que têm sido nossas parceiras. E que eu estou satisfeito de estar aqui na ERP mais uma vez, porque a gente consegue falar com todo o Paraná, e o trabalho do rádio é fora de série. Eu sou fã de todas as rádios, radialistas, de todos que fazem o funcionamento das rádios no interior do Paraná.
Secretário, pergunta do Giovanni Barreiro, da Rádio Banda B de Curitiba. Como a secretaria tem acompanhado esse afrouxamento e essas liberações como cultos religiosos e abertura de shoppings? Há possibilidade do governo recuar na liberação do funcionamento desses espaços?
Giovanni, muito obrigado pela pergunta. Existe sim, nós estamos acompanhando todos os dias. Nós temos um trabalho de acompanhamento epidemiológico dos casos diário, e inclusive com o inquérito epidemiológico dos casos que chamam mais atenção, para que nós consigamos fazer o bloqueio nos municípios, junto com as secretarias municipais de saúde. E essa questão do afrouxamento, ela mesmo com todas as restrições no ambiente das igrejas, dos shoppings, nós também já entendemos que existe a abertura do comércio, de modo geral, e o shopping estava fechado em Curitiba. Então nós resolvemos fazer uma norma para todos, que todo o Paraná pudesse seguir, e nós vamos acompanhando os dados. Uma vez que os casos comecem a aumentar, nós poderemos sim tomar medidas mais restritivas, não apenas aos shoppings, mas de um modo geral a todo o funcionamento do comércio de rua, de outras atividades.
Pergunta do Fábio Cruz, da Rádio 102.3 FM de Pitanga. A população de Pitanga e região quer saber quais as medidas do governo visando auxiliar os pequenos municípios em caso de contaminação comunitária, uma vez que o hospital de Pitanga, que atende toda a região, possui apenas 2 respiradores em condição de uso, somado ao fato de que os demais hospitais da região, tidos como referência para o tratamento da Covid-19, estão nos limites de suas capacidades.
Eu agradeço muito a pergunta do Fábio, porque com ela a gente consegue demonstrar a força da rede. nós temos uma rede do Sistema Único de Saúde colocada no Paraná e que agora, com a contratação de leitos exclusivos Covid para o atendimento, do enfrentamento ao coronavírus, nós montamos praticamente uma outra rede de unidades de terapia intensiva, leitos de UTI e leitos de enfermarias. Pitanga está a meio caminho entre Vaiporã e Guarapuava. Amanhã, quinta-feira, nós iríamos aí Vaiporã, foi cancelada a ida, mas o Hospital Regional de Vaiporã, obra do Estado, que ficaria pronto no começo do ano que vem, foi antecipada, começa a funcionar na segunda-feira já em Vaiporã, inicialmente 10, e em 20, 30 dias pode chegar a 20 leitos de unidade de terapia intensiva e mais 40 leitos de enfermaria. Então, alguém da região que tiver uma necessidade de um tratamento para o coronavírus será encaminhado para Ivaiporã. E agora, dentro de 10 a 15 dias, nós teremos abertura na mesma lógica, exclusivamente para o tratamento, para o enfrentamento do coronavírus, a abertura do Hospital Regional de Guarapuava, que também ficaria pronto apenas no início de 2021. Então vai ser uma oportunidade do centro do Paraná que receber duas importantes estruturas, o Hospital de Vaiporã e o Hospital de Guarapuava, que vão ajudar a atender os municípios do entorno. Então, de repente, muitas vezes o paciente que tiver um quadro mais grave relacionado a uma síndrome respiratória aguda ou que tenha necessidade de fazer um diagnóstico e que pode ser, sim, paciente de Covid, não vai ficar em Pitanga. Será levado ou para Ivaiporã ou para Guarapuava, atendido com respiradores à disposição, com leitos de UTI à disposição e, principalmente, com equipes médicas e de enfermagem exclusivas para o tratamento de coronavírus. Vamos colocar na mão de especialistas o tratamento das pessoas.
Secretário, pergunta da Karine Livian, da Rádio Educadora de União da Vitória. Foi anunciado pelo governo do estado na semana passada uma nova entrega de testes rápidos aos municípios. Quando será realizada essa distribuição nas regionais e para quem eles serão direcionados?
Bom, temos que dividir, são testes rápidos e os testes chamados de PCR, que são realizados aqui pelo nosso Laboratório Central do Estado, em conjunto aqui com a Fiocruz. Os testes rápidos já foram distribuídos 180 mil no estado do Paraná para os municípios e agora acabaram de chegar mais 100 mil testes aqui em Curitiba que nós vamos distribuir também para os municípios. Essa é uma primeira resposta. Segunda resposta, em relação aos testes chamados de PCR, que são os testes padrão ouro, aqueles que detectam a presença de fragmentos do vírus, que é o teste com aquele cotonete dentro do nariz. Esse teste nós fazemos em torno de 500, 600, 700 por dia. Já ampliamos para cerca de 800, 900 com a nossa parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é o braço da Fundação Oswaldo Cruz aqui no Paraná, fica dentro do nosso Tecpar. Então, o IBMP se preparou para fazer um grande laboratório. Nós vamos poder ampliar os nossos exames de 500, 600, 800 por dia para cerca de 4 mil por dia. Então, vamos ter a possibilidade, numa unidade básica de saúde, que o médico desconfia de coronavírus, na porta de uma unidade de pronto atendimento, onde o médico, a equipe médica, desconfiou, quer fazer o diagnóstico de coronavírus, estes pacientes terão a possibilidade de coletar o exame. O kit está sendo distribuído para todas as regionais de saúde e as regionais, por sua vez, vão fazer chegar nos municípios. E já firmamos um acordo de colaboração com a Rodopar, que é a Associação das Empresas de Transporte Rodoviário do Paraná, que congrega as empresas de passagens de ônibus aí. Esse pessoal, todo dia, vai transportar para vir e para levar. Leva caixas de exames vazios com os kits e traz de volta os kits coletados para o nosso Laboratório Central do Estado. Então, estamos envolvidos com todas as 22 regionais de saúde, está à disposição, já fizemos reunião com os nossos diretores das regionais de saúde, agora os diretores vão conversar com as secretarias municipais de saúde e colocar à disposição essa ampliação de testes. Essa é uma das bandeiras do Paraná. O governador Ratinho Júnior tem falado muito sobre isso. Vamos testar mais, vamos ampliar a possibilidade com os testes positivos, de fazer um bloqueio melhor e assim diminuir a transmissão do vírus. Mas, eu insisto, quem porventura teve contato com alguém, tem que avisar, tem que entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, tem que conversar com a equipe de epidemiologia de cada município e ficar em casa, porque senão vai acabar transmitindo para outras pessoas.
Interessante essa parceria que o governo, que a Secretaria de Estado da Saúde fez com a Rodopar. Vamos então agora uma pergunta de áudio do Fábio Souza, da Rádio Talento FM de Rio Azul. Secretário, vamos ouvir.
Bom dia, David Lira. Bom dia, secretário Beto Preto. Eu sou Fábio Souza, da Rádio Talento FM. E assim, a minha pergunta, a minha dúvida é assim. Alguns sites estão postando, inclusive essa semana, ontem, né, nós tivemos lá um paciente de Imbituva que estava internado na ala para Covid do HU de Ponta Grossa, acabou vindo a óbito. Em seguida, nas redes sociais, um familiar, né, do paciente postou que seu parente não tinha nenhum caso respiratório agudo. Secretário, como estão sendo feitos os exames para detectar o Covid-19 em alguns pacientes e os laudos dos óbitos? Qual o procedimento que está sendo adotado nesse sentido, secretário? Bom dia.
Agradecer a pergunta do Fábio. Na verdade, dentro do que nós já estávamos fazendo, 500, 600 exames por dia, os pacientes mais graves, internados, eles já estavam sendo submetidos à coleta do exame, do PCR, e encaminhados aqui para o LACEN. A nossa estratégia era de utilização dos aviões da Casa Militar aqui do Governo do Estado, então nós estamos conseguindo fazer isso com cerca de 48 horas. Então, tem, às vezes, aí alguns laboratórios particulares estão demorando 10 dias. O nosso laboratório do Estado está conseguindo entregar o resultado em 48, 72 horas. Mas, nesse entremeio, Fábio, pode ser que algum paciente tenha sua evolução para o óbito. Pode falecer. E ainda sem o resultado do exame. Muitas vezes pode até ser declarado como suspeito de Covid e ser sepultado com essa suspeita. E depois você tem que fazer a correção do atestado de óbito na sequência. Nós temos isso no Brasil inteiro. No Paraná, pelo fato da gente estar testando mais, é o estado que mais testa PCR per capita, em média per capita, é o Paraná. Mas mesmo assim pode acontecer esse tipo de situação. É um paciente que estava bem, de repente evoluiu rapidamente e a doença acabou ceifando aquela vida. Mas esse tipo de situação pode ocorrer, fatalmente depois, com o resultado em mãos, é necessário que a própria família faça a retificação do atestado de óbito. Mas eu quero insistir nisso, acho que você tocou no assunto importante. Quando a gente fala que uma pessoa foi a óbito, cabe ao familiar depois fazer o atestado de óbito e tudo mais, é um momento muito doloroso. Muitas pessoas deixam isso para depois, ou às vezes nem fazem. Então, assim, com tudo que nós estamos fazendo, mais rápido do que a média, ainda podem acontecer situações como essa, e realmente deixar todos, principalmente nos municípios menores, todos aí muito comovidos.
Vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Em Pauta e a gente já volta, não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Nosso entrevistado de hoje, secretário Beto Preto, secretário de Estado da Saúde. Secretário, vamos continuar então com a participação dos nossos colegas de diferentes regiões do Estado. Antônio Penharbel Filho, do Programa Informativo Geral da Rádio Cultura de Apucarana. Vamos à dúvida dele, então.
E a todos aqueles que acompanham o programa Em Pauta, a nossa saudação. Eu queria fazer uma pergunta ao amigo Dr. Beto Preto, que foi nosso prefeito aqui na cidade de Apucarana. Dr. Beto Preto, minha pergunta é o seguinte. O estado do Paraná, governado por Ratinho Júnior, e na área da saúde por Vossa Excelência, tem sido um destaque a nível do Brasil, citado por grandes autoridades, principalmente o Mandetta e até outras pessoas ligadas à saúde, como um trabalho muito bom de combate ao coronavírus. Eu gostaria de saber se existe um programa pré-estabelecido e em desenvolvimento, ou se são esperados os fatos acontecerem para tomar as providências. E completando minha pergunta, Beto, queria saber se já podemos ter alguma esperança de visualizar o final desta pandemia. Essa é a minha pergunta.
Agradecer muito a pergunta do Penhabel. Penhabel é um ícone do rádio lá de Apucarana, uma grande figura, quero agradecer. Está lá em isolamento domiciliar, está cumprindo o isolamento domiciliar. E fique firme aí, viu, Penhabel? Mas agradecer muito, e até emociona a gente, a presença da sua pergunta aqui, porque o trabalho que foi feito até agora é de muito planejamento aqui na Secretaria de Estado da Saúde, com a sensibilidade do governador Ratinho Júnior, mas principalmente, nós tivemos aí o sacrifício dos paranaenses, que de repente tiveram interrupção das aulas dos seus filhos, a parada geral do comércio inicialmente, agora foi retornando com algumas restrições, mas retornando. Então todo esse trabalho, uma quarentena sem ser quarentena, acabou trazendo esses números importantes para o Paraná. Nós analisamos os números todos os dias, Penhabel Filho, e vamos tomando decisões, ajustando o rumo todos os dias e pensando nos números. 15 dias para trás, 15 dias para frente. Agora, não dá ainda para estimar que a crise vai acabar em 10 dias, em 20 dias. Eu acho que ela ainda vai passar o inverno conosco, nessa dificuldade toda. Mas temos que repensar diversas ações. E quem diria, né? Como eu disse agora há pouco aqui, David. Quem diria? É uma Olimpíada cancelada, é uma mudança de hábitos religiosos, é cancelamento de jogos de futebol. Está tudo sendo interrompido. Nós temos que pensar que realmente estamos diante de um inimigo invisível e poderoso e que ainda não fez a sua grande quantidade de vítimas que nós esperamos que ele faça.
Mais uma pergunta agora do Lino Ramos, nosso colega da rádio Paiquerê 91.7 de Londrina.
Olá, secretário, tudo bem? Bom dia. Haverá um reforço na estrutura das vigilâncias sanitárias, estadual e municipal, para fiscalizar a utilização de máscaras? Segunda pergunta. Secretário, é fácil a gente pensar na utilização de álcool em gel, na limpeza dos ambientes, na lavagem das mãos, numa situação normal. E nas comunidades mais carentes, onde às vezes falta até água, o que está sendo feito para dar um apoio a estas pessoas e proteção, principalmente?
Quero agradecer ao Lino, lá da Paiquerê de Londrina, a pergunta. Ele pergunta das máscaras. As máscaras?
Sim, da utilização.
Nós temos dificuldade de contar com vigilância sanitária de todos os municípios apenas para a fiscalização. Eu conto muito mais do que da fiscalização. Eu quero convencer as pessoas. Quero que pedir o convencimento de todos.
Consciência, né?
Consciência, ganhar opinião pública. E por isso que eu conto muito com a radiodifusão. A radiodifusão entra na casa de todos e entra na cabeça do cidadão. Então, conto muito com vocês todos. Nós não temos condições hoje de fazer só a fiscalização. Vamos tentar, mas é difícil, porque dependemos da vigilância sanitária dos municípios, que também estão envolvidas em diversas ações nesse momento de pandemia. E, de um modo geral, o Lino fez uma pergunta que é muito mais uma consideração. É muito difícil a gente pensar em isolamento domiciliar quando nós temos comunidades de pessoas muito humildes, que às vezes numa casa de dois cômodos moram lá cinco ou seis pessoas. Então não é apenas o álcool em gel, Lino, mas também a alimentação, o gás de cozinha, a submoradia, tudo isso nos atinge diretamente e também nos atinge no, naquilo que a gente chama de solidariedade. Então, temos, claro, a abertura de canais oficiais, seja do governo federal, com R$600, seja o cartão Comida Boa do governo do estado, do que o governador Ratinho colocou à disposição, que ajuda com o valor de uma cesta básica de R$50. Mas apenas isso, às vezes, também é pouco. Nós precisamos ampliar. E essa ampliação vem, muitas vezes, do auxílio do terceiro setor, de organizações da sociedade civil, entidades. Então nós temos que juntar forças e tentar ajudar aqueles que passam por maiores dificuldades nesse momento. O governo do estado tem tomado grandes iniciativas na questão da água, na questão da luz, mas, além disso, nós temos a situação circunstancial do dia a dia. E eu volto a insistir. Você falou pontualmente uma dúvida de muitas pessoas. Você ficar numa comunidade, às vezes, que as pessoas moram lá em casas, casas que não têm toda a segurança, tem 2 ou 3 cômodos e moram lá 5, 8, 9 pessoas, é muito difícil. Por isso que nós temos que pensar em ajudar essas pessoas, ajudar, abrir o coração e, dentro de uma solidariedade humana e cristã, criar condições de ampliar as informações, fazer chegar os gêneros alimentícios, fazer chegar o gás de cozinha. Muitas vezes chega lá a comida, mas não chega o gás para cozinhar. Então tem que pensar de uma forma geral nisso aí.
Última pergunta do nosso programa. Temos muitas outras ainda que a gente não vai conseguir responder neste programa, mas o secretário vai responder em outra ocasião. Vem aqui a pergunta da Rádio Integração de Toledo. Hoje, no dia 27, existe já um protocolo para a volta às aulas presenciais? Escolas da região oeste do Paraná, as escolas particulares, pensam em voltar em agosto. Qual que é a posição do estado?
É o segundo semestre. Nesse momento, ainda não há condições para o retorno. O vírus está circulando. Quando você libera o retorno das aulas agora, fatalmente você vai ter a contaminação de crianças e principalmente de professores. Nós temos muitas professoras com mais de 60 anos, temos professoras no grupo de risco. Então é uma condição que pode sim levar risco, não apenas para as pessoas deste grupo de risco, mas também para as nossas crianças, que podem ajudar a aumentar o fluxo, a circulação do vírus no estado do Paraná. A interrupção de aulas tem um peso importante na diminuição do número de casos que nós tivemos até agora, David. E pode parecer que só as aulas estão interrompidas, mas o fato de nós fazermos com que as crianças não tenham que se movimentar para ir e voltar da escola, crianças, jovens, faculdades, públicas, particulares, toda a ordem, isso gerou aí uma diminuição grande no contexto da circulação das pessoas. Quero chamar a atenção, principalmente das crianças maiores, dos jovens que estão em interrupção de aulas. Interrupção de aulas, uma pandemia, não é sinônimo de entretenimento, de diversão. É um momento que as pessoas estão liberadas das suas aulas presenciais, ora para aulas à distância, ora para isolamento domiciliar. É um momento muito difícil. Então eu quero aqui deixar esse apelo também para esses jovens, às vezes de 16, 18, 19, 20 anos, que estão acompanhando direto e indiretamente agora aqui a nossa fala na AERP. Com muito respeito a você, meu amigo, minha amiga, nessa idade. A interrupção de aulas não é para divertimento, para reunião de amigos, para uma reunião na frente de um bar, nada disso. É um momento de pandemia. E a pandemia tem todos os riscos envolvidos. Nós estamos diante de uma situação de grave crise da saúde pública e precisamos contar com todos. Se nós abríssemos aqui, não sei se tenho mais um minuto.
Tem, sim, secretário.
Nós abríssemos aqui para contar as diferentes situações que nós já ouvimos aqui, destes casos que até que te passei. Tem casos assim que, de maneira de boa fé, as pessoas se reuniram para celebrar a volta de uma pessoa que foi para Portugal e depois passou por São Luís do Maranhão, conseguiu retornar para a sua cidade aqui no Paraná, foi recebido com uma pequena festa. Esta pequena festa gerou, dali, já 12 casos contaminados, oficialmente, e esses 12 já transferindo para outras pessoas também a contaminação. Então veja, parece que não vai chegar, mas dentro da própria Secretaria de Estado da Saúde, nós temos um assessor direto do nosso gabinete, que ontem teve o seu resultado positivo para coronavírus. E, então veja, estava com uma simples, o único quadro clínico que ele apresentava era a alteração no olfato. Então vejam só como é esse coronavírus, quantas facetas ele tem e ele pode atingir a todos. Então, a você que está nos ouvindo, a você que acompanha a Rede AERP, o programa Em Pauta,
isso mesmo,
né, está atingindo tantas e tantas emissoras de rádio nesse momento, conto com você. Nós contamos com você. A saúde pública do Paraná conta com você. Muito mais do que falar, como teve a pergunta do Lino aqui, se nós vamos ter força de multar, de fiscalizar o uso da máscara. Muito mais do que isso é pedir para as pessoas terem a consciência. Saiu na rua, máscara. É, foi pegar o ônibus, o transporte coletivo, antes de entrar, depois que sair, álcool em gel. Chegou em casa, retire as roupas, deixe separada. Entre no banho, vamos tentar trabalhar para não disseminar, não deixar o coronavírus circular com liberdade no Paraná. Nós todos, até agora o Paraná tem sido exemplo, como disse o nosso Penhabel Filho de Apucarana, tem sido exemplo, mas veja, é uma fotografia de um momento, dois ou três passos errados, aí, ou se não decisões equivocadas que nós possamos tomar, e ali na frente nós vamos ter explosão de casos. E é o que aconteceu, a questão do Dia das Mães, a questão, a situação relacionada ao pagamento do benefício assistencial do governo federal de R$600, as grandes filas que se formaram, muitos idosos nas lotéricas, nos bancos, buscando a sua aposentadoria na primeira semana, mas agora, no início do mês de junho, também teremos aposentadoria, também teremos aí já pagando agora o benefício assistencial do governo federal, emergencial de R$600, já começou a ser paga a segunda parcela. Então, meus amigos, minhas amigas do Paraná, nós temos que ganhar essa luta, ganhar pela conscientização, ganhar pela opinião pública, ganhar realmente levando informação. Por isso que eu agradeço vir aqui e eu falo muito, viu, David? Desculpe. Imagina. Mas assim, tem assuntos que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tem que falar. E agradecer muito a confiança do governador Ratinho Júnior, que é um grande comandante, jovem governador do Paraná, mas sensível a todas as questões da vida, preocupado que está com as atividades econômicas, nunca tomou nenhuma decisão sem que a saúde fosse ouvida. Então estamos diante de um grande líder que tem pelas mãos do povo paranaense, pelo voto, da confiança do povo paranaense, a oportunidade de ser governador pela primeira vez, jovem. Tenho certeza que estamos diante de um líder que vai nos ajudar a atravessar esse momento tão doloroso, que é esse momento do coronavírus em todo o mundo e aqui no Paraná também. Quando a gente fala de 159 mortes, eu insisto, são 159 famílias que choram a perda de entes queridos, são famílias enlutadas, comunidades entristecidas, cidades, às vezes, que ficam todas sentindo a falta de alguém. Ah, mas tinha 85 anos. Tinha 85 anos, mas atrás daqueles 85 anos tinha uma história toda de vida. Então, vamos juntos passar por isso, poupando vidas e, principalmente, se tiver necessidade de tomar medidas mais restritivas, nós vamos fazer isso com muito respeito a todos.
Secretário Beto Preto, muito obrigado por ter vindo, por ter trazido essa realidade para a gente, esclarecido tantas dúvidas que nós tivemos aqui durante o programa. Fica aqui o convite para voltar outra vez para falar não só sobre o coronavírus, mas também sobre a dengue, a epidemia de dengue que o Paraná vive. Não se esqueça, nesse momento, está em casa, já dá uma voltinha aí no quintal, vê se não tem alguma coisa acumulando água, e para o senhor também falar sobre a gripe. Fica aqui então o convite para voltar outra vez, viu?
Nós estamos no meio da vacinação, agradecer muito aqui a AERP, estamos passando, já terminando esse ciclo da dengue, estamos com toda essa questão aí nesse momento do coronavírus, mas eu tenho satisfação plena de vir aqui na AERP. Primeiro, pela grande entrevista que você propõe para nós, fácil de responder, uma conversa franca, e principalmente a todas as emissoras que nos acompanharam até agora. Eu gosto até de falar o nome da cidade, mandar um abraço para vocês. O rádio para nós é um prazer, e esse prazer soma-se com essa prestação de serviço que vocês fazem. Pedir a Deus pela vida de cada um e cada uma que faz a história de cada emissora que está nos acompanhando. Vocês são pessoas abençoadas e eu peço a Deus pela família de vocês, pela saúde de vocês, e agradeço a oportunidade do microfone aberto em pauta,
sempre
fazendo acontecer esse momento aqui. Muito obrigado, David. Muito obrigado, AERP.
Sempre estarão abertos para o senhor, secretário. Muito obrigado. Agradeço também aos meus colegas das várias emissoras de rádio, mais de 32 emissoras que transmitiram com a gente ao vivo o Em Pauta desta quarta-feira. Um grande abraço para vocês e se cuidem.